A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá pessoal, o podcast GE Inter no ar com a sua edição de número 81. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que estão muito vivos no imaginário do torcedor colorado. Nós vamos projetar a estreia do Inter na Libertadores na altitude de 3.600 metros de La Paz contra o Always Ready. E nós estamos sempre prontos, por que não, para falar de Tyson. Isso porque o Shakhtar Donetsk liberou o Tyson do seu contrato lá na Ucrânia e o atacante está de volta ao Beira-Rio depois de 11 anos. O podcast GE Inter começa agora e tem muito assunto para a gente tratar.
Olha o Yale, vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol!
Faz o gol, garoto, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol,
Podcast GE Inter no ar, eu sou o Eduardo De Conto, setorista do Inter aqui no GE. Globo, e está comigo nesta resenha semanal do podcast GE Inter o Tomás Rames, que é meu colega de cobertura do Inter aqui no site. Então, Tomás, tudo bem contigo? Tudo tranquilo nesta quinta-feira, 15 de abril, que é quando gravamos este podcast?
Tudo bem, Eduardo, estamos gravando mais uma edição, mas essa quinta-feira foi bem corrida, né? Não foi nada tranquilo essa quinta-feira, apesar do resultado do Inter, né? Foi bem movimentado e acho que o torcedor vai gostar, assim, ele já sabe o que está acontecendo, né? Mas vai ficar um pouco mais feliz, né?
Porque exatamente o que eu ia dizer, Tomás. Eu sei que está todo mundo louco para a gente falar do Tyson, para saber mais do Tyson. E eu vou começar tranquilizando, né, os torcedores, que o Tyson vai jogar no Inter, sim. O Tyson, dá para dizer que já é um jogador do Inter, mesmo que o anúncio tenha ficado só para esta sexta-feira, 16 de abril. Eu falo isso porque nós estamos gravando esse podcast pontualmente às 19h13 da quinta-feira, então 7 da noite da quinta-feira, porque a gente esperou durante o dia para que viesse o anúncio do Tyson. O anúncio do Tyson acabou não vindo nessa quinta-feira, fica muito provavelmente para sexta-feira. Só que já falei bastante do Tyson agora, eu vou deixar o Tyson para o final deste podcast, só para o torcedor não nos abandonar, mas eu sei que eles vão ficar conosco até o final para ouvir o Tyson, mas nós vamos começar falando de Libertadores, porque o Inter estreia na Libertadores na próxima terça-feira, às 7h15 da noite, contra o Always Ready da Bolívia, no estádio Hernando Siles, em La Paz, numa altitude de 3.600 metros. Vamos falar da altitude, vamos falar da logística, mas Tomás, como é que chega o Inter para essa estreia na Libertadores, depois de uma goleada por 6-1 sobre o Amoré?
Então, Eduardo, o Inter jogou na última quarta, né, como você falou, fez o maior placar dele na temporada, aliás, o maior placar dele desde 2015, né, quando ainda treinado pelo Argel, tinha tocado 6-0 no Vasco, né, fazia 5 anos com o Inter, ou seja, o Inter não conseguia fazer 6 gols em um adversário. Como ele mostrou força ofensiva, né, que tinha deixado muito a desejar nos últimos 2 jogos, que o Inter não tinha feito gol, né, principalmente os homens de frente, chamava atenção. O Galhardo, né, voltou a brilhar, né, ele que terminou a última temporada como artilheiro, fez 13, já assumiu de novo a artilharia do Inter. O Guerreiro fez seu primeiro gol depois da cirurgia no joelho direito, né? Que serve também para motivar. Mas acho que, principalmente no primeiro tempo, a defesa do Inter ficou muito exposta, né? Muitas vezes o Isaías entrou com facilidade, levou vantagem. Em um momento ele chegou até a driblar o Lomba, mas errou, né? E até no gol do Darlan, ele supera, ele ganha, ele sobe mais que o Moisés e o Galhardo. E faz o gol, ou seja, o Inter ainda tem alguns detalhes que ele precisa corrigir para essa estreia.
É muito louco dizer isso, né, Tomás, porque o Inter goleou por 6-1, né, um placar que o Inter não fazia desde 6 gols que o Inter não fazia desde 2015, um placar totalmente atípico, apesar da fragilidade do Amoré. E mesmo com essa fragilidade do Amoré, o Inter, no primeiro tempo, não fez uma partida boa, né? Fez uma boa partida no primeiro tempo, né? Os gols saem no segundo tempo, claro, aí não para de sair gol, num contexto de jogadores com 10, de times com 10 jogadores em campo, com mais espaço, né? Mas não dá pra... É muito louco dizer isso, né? Foi 6-1, mas não dá pra dizer que foi uma atuação de luxo do Inter, por incrível que pareça, né, Thomas?
Sem dúvida, Eduardo. Foi bem isso, né? O Inter mostrou muitas fragilidades atrás no primeiro tempo, né? O Amoré encontrou o espaço que o Inter vai precisar arranjar um jeito, né? O Ramires tem até terça para encontrar uma solução para estar mais sólido e não ser surpreendido pelo Always Ready lá na altitude de La Paz.
O ponto, assim, desse jogo, Thomas, primeiro queria falar de escalação. Me parece que o Heitor é o titular da lateral direita, né, agora, né? Enfim, é o lateral direita.
Deixa eu entender. Agora ele vai com ele até o Saravia, né? Pronto.
À disposição. O Saravia, que inclusive já está treinando com o grupo, faz um treinamento na própria quarta-feira com os jogadores não relacionados. Então o Saravia tem avançado para voltar a ficar à disposição. Me parece que a defesa, a dupla de zaga, tem uma indefinição ainda entre Zé Gabriel e Lucas Ribeiro, né? O meio-campo está definido, né? Acho que esse é o meio-campo do Inter mesmo, né? E aí, a partir daí, eu acho que o ataque tem uma indefinição, então, mas não só na referência. Não só na referência, a meu ver. Mas eu acho que não foge muito disso. Ser Palacios com o Patrick, né? Dos dois lados. E aí eu te pergunto, Thomas, quem vai ser o atacante na referência para essa estreia?
Obrigado pela pergunta, Eduardo. Essa tá fácil, né? Será que a gente pode conectar aqui o Ramires para nos dar uma força para responder essa? Mas brincadeiras à parte, né? Eu te diria, Eduardo, que antes do jogo de quarta, eu diria que seria o Yuri, o titular. Mas depois do que o Galhardo fez ontem, quarta-feira, né, para o pessoal que está ouvindo sexta ou qualquer outro dia, né, eu já tenho dúvidas porque, pô, é um hat-trick, né, é difícil fazer isso. É, né, a gente dá uma enganadinha no inglês de vez em quando, né.
Pronúncia da Califórnia, essa pronúncia aí.
Exatamente. Com traço do Havaí, mas vambora. Mas então, é muito complicado. O cara, um jogador que faz 3 gols, né, e foi um de pênalti, cavadinha, muito bonito, um que ele driblou o goleiro, né, ou seja, ele mostrou vários recursos para fazer os gols, no outro que ele recebeu livre do Patrick, ele mostrou que ele tá pronto, né, que se o Ramires tinha dúvidas, ele tá ali, e não foi um acaso, né, a temporada iluminada que ele teve na última, né, que ele já tá de novo no topo, que ele já tá com 4 gols, ele assumiu a artilharia do Inter e a artilharia do Gauchão, né, ou seja, a moral do homem tá alta, né.
Pois é, o Galhardo é o artilheiro do Inter e do Gauchão com 4 gols. Mas eu vou me apegar a uma fala do Ramires, não só uma, mas as falas do Ramires, porque ele diz que não gosta de ter um time titular, né? Vai trabalhar com mais jogadores a nível de titularidade para ir rodando esse elenco do Inter jogo após jogo. E me parece que ele vai definir o centroavante muito com base do que ele espera do Always Ready na altitude. Ele pode optar de repente pelo Galhardo ou pelo Guerreiro para tentar explorar um pouco mais uma referência no ataque menos móvel, de mais imposição física, de mais estatura. De repente ele pode optar pelo Yuri para tentar explorar a velocidade na altitude, que é coitado do Yuri, vai correr até se esgotar na altitude, né? Mas enfim, tem que ver como ele vai armar esse Inter. Agora, Thomas, saindo da escalação provável que a gente pode... vamos projetar pro torcedor ficar, não nos cobrar, né? Deve ser Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e o Moisés, Dourado, Edenilson e Praxedes, e aí Patrick, a indefinição no ataque com 3 opções, né? Galhardo ou Yuri ou Guerreiro, e na esquerda o Palacios. Imagino que seja isso, né, Thomas?
Sem dúvida, concordo contigo. Não tem muito, até também nem tem como fugir disso, né? Por mais que o Ramires diga que pensa pelo adversário, né, e pelo que o jogo vai oferecer, o time que ele tem para apresentar dificilmente vai sair muito disso que você acabou de falar.
E indo além, assim, agora projetamos já o time, de repente pode aparecer o Maurício, pode aparecer o Caio Vidal, que eu acho que é improvável que ele faça isso. Mais improvável ainda entrar, de repente, o Nonato. Acho que também não vai acontecer. Mas, além dessa escalação provável, Thomas, a gente pega aí o Ramires teve 7 jogos pelo Inter, né, contando que o primeiro ele ficou fora da casa mata, ali fora às da vezes, técnica. Né? Ele ficou fora, mas ficou enfim, né, não muda muito ali, né? Ele estava do meu lado na arquibancada dando orientação. Então é um jogo que ele comandou de fato. A gente vê um Inter já pronto para uma. Pronto é difícil de dizer, porque o Inter vai sempre evoluir na temporada, como dizem os treinadores, mas é o Inter que está preparado, melhor dizendo, para uma estreia na Libertadores, na altitude.
Eduardo, eu acho que o Inter ele tem condição sim, entendeu? Eu acho que o Inter está preparado. Preparado o Inter está, entendeu? Preparado está. Tem problemas para corrigir, como nós falamos no começo, né? Principalmente do sistema defensivo. E eu acredito. Só que o que eu acredito é que o Inter vai ter que testar, trabalhar nessa semana, alguma forma de não ser surpreendido, né? Pela velocidade do jogo que pega na altitude e também para não se desgastar em demasia no primeiro tempo para suportar o jogo inteiro, né? O Ramires até falou durante a coletiva, né, que não dá para chegar na altitude e achar que ela é o seu principal inimigo, que aí você vai perder com certeza, né, quando você cria, bota ela maior do que ela é. O Ramires, que treinou o Del Valle, né, que jogava em Quito, que não é 3.600, mas tem 2.800, que já complica bastante, né. Mas, então, depende muito dessa estratégia que eles vão montar, e eu acredito, né, que você tinha falado há pouco, né, sobre as peças que ele pode entrar, que elas serão muito importantes durante o jogo para evitar que o time do Inter, né, se desgaste em demasia, e principalmente os garotos, né, que podem dar um novo fôlego para o Inter suportar como vai ser essa partida.
A gente vai falar logística em seguidinha para encerrar a Libertadores e falar aí de Tyson, que eu sei que o torcedor quer ouvir. Só quero pincelar uma coisa sobre esse modelo de jogo do Ramires. É um modelo em que o Inter joga com as linhas adiantadas para tentar ocupar o campo de ataque, tentar progredir em vantagens numéricas e por aí vai. É um modelo que, na altitude, ele corre muitos riscos, né? Porque se tem a linha de defesa adiantada, tu tá exposto ao contra-ataque. Então, o jeito para o Inter se defender na altitude vai ser ficar com a bola, que é algo que a equipe faz muito bem com o Ramires. Acho que pode ser algo que case para o Inter nessa partida, de valorizar essa posse de bola e construir e atacar quando encontrar o espaço, não forçar a jogada. Acho que o Inter vai ter essa estratégia de jogo, que é basicamente a estratégia que o Ramires tem como predileção para esse confronto com o Always Ready da Bolívia. Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver se o Inter vai conseguir pôr isso em prática. E acho que até agora a amostra nos 7 jogos do Gauchão é de um time que isso conseguiu fazer, né? Conseguiu ter a posse de bola, conseguiu valorizar a bola, ter paciência e aí também muita dificuldade para progredir com a bola. Mas se a gente pegar no jogo de posição, o Inter, essa parte de ficar com a bola, tem feito bem. Me parece que para esse jogo isso tá enraizado. Agora, se tivesse que atacar mais, ser um pouco mais agressivo, o Inter teria dificuldades na altitude. Tomás, falando da altitude agora, o Always Ready é da cidade de El Alto, na Bolívia, né? Então imagina se a Bolívia já é alto pra gente, né? Tá aqui. Imagina que é El Alto para um boliviano. O negócio é na nuvem ali, né? Eu acho que é 4 mil metros de altitude.
4.090.
Ele vai mandar 4.090. Tem 90 metros, então. Mas, só para facilitar. Mas o Always Ready vai mandar o jogo em La Paz, no Hernando Siles. E se vocês lembrarem, Inter e The Strongest em 2015, aquela imagem icônica do Under Show, o Andou, né? O Mago Negro, que é o perfil do Twitter que eu mais me divirto de todos ali. Chapa na bola, né, papai? Lá na Inglaterra se diz. Como é que se diz altitude na Inglaterra, Tomás?
Boa pergunta. Boa pergunta.
Tu me vem com o teu inglês da Califórnia, do Havaí, aí te perguntei, né? Ficou devendo essa pra nós. Mas enfim, falando sério agora, Tomás. Como é que o Inter está preparando essa viagem para a Bolívia, para jogar na altitude?
Não, Eduardo, o Inter, ele, né, definiu que ele fará os treinos em Porto Alegre, né? Ele não pretende fazer treinos na Bolívia. O Inter vai ficar aqui, né, no caso Porto Alegre, até segunda-feira. Então ele viaja para Santa Cruz de la Sierra, que é a cidade ao nível do mar. E na terça, que é o dia do jogo, horas antes da partida, aí sim ele vai para La Paz, né, para tentar minimizar ao máximo os efeitos da altitude, né, para sentir o mínimo possível. E o que eles vão fazer, outras medidas. Geralmente, né, quando a delegação viaja, vai só um médico. Dessa vez o Inter vai levar mais médicos. E eles ainda discutem a questão do cilindro de oxigênio, né? Você acabou de citar aquela imagem, né, que ficou muito marcada do Undershow, né? O Inter ainda está vendo se vai levar a questão do cilindro de oxigênio para auxiliar os jogadores na partida.
O ponto é esse, né? A melhor estratégia para o jogo na altitude seria ficar 15 dias treinando na altitude para adaptar. Isso é irreal, então a alternativa, não podendo fazer isso, é viajar só no dia da partida para que os jogadores sofram o menos possível durante o dia com a falta de ar, né? Com o ar mais rarefeito. É isso que o Inter vai fazer. E é isso que a gente vai esperar do Inter na estreia na Libertadores. Agora chegou o principal assunto dessa quinta-feira da semana. Eu diria até que, dividindo com a chegada do Ramires, o principal assunto do ano do Inter até aqui, né, dessa temporada do Inter, que é o Tyson. Pois nesta quinta-feira, o Shakhtar Donetsk, numa mudança um tanto quanto súbita de postura, aceitou liberar o Tyson antes do contrato lá na Ucrânia. O Tyson já está livre de vínculo e tem o caminho livre também para voltar ao Beira-Rio depois de 2 anos. Esse anúncio só não foi feito
pois
hoje.
Não, né? 11 anos.
Depois de 11? Quantos anos?
2.
Nossa, depois de 11 anos. Então, não, obviamente que não são 2 anos, né, pessoal?
Tô... 2 anos é por causa do lance de craque do Dalessandro.
É o fuso horário da Ucrânia. Estou trabalhando com isso, por isso. São 11 anos, se não 2, desde que o Tyson deixou o Beira-Rio. O Tyson hoje está livre no mercado, né? Não tem mais vínculo com o Shakhtar Donetsk e já está acertado com o Inter, um contrato de 2 anos até metade de 2023, vencimentos dentro da realidade do orçamento do Inter. O Inter aliviou bastante o orçamento, por exemplo, com a saída do Abel Hernández, a última recente, para poder trazer o Tyson, que seria no meio do ano, agora vai ser já em maio. Então, é uma questão de oficializar esta contratação. Só não aconteceu nesta quinta-feira, porque o Shakhtar prepara também um anúncio de despedida do Tyson. O Tyson era capitão da equipe, é um ídolo do Shakhtar. O Shakhtar vai primeiro fazer o anúncio da saída, e aí depois o Inter fará um anúncio da chegada do Tyson, com um detalhe importante de que já está preparando o anúncio, obviamente, né? Não é algo que se faz de uma hora para outra, então o Inter já está preparando esse anúncio. Falta pouco para a gente falar de forma oficial que o Tyson é jogador do Inter, mas, Tomás, o Tyson já é jogador do Inter. Né?
Então, Eduardo, chegou o momento que o torcedor esperava, né, de voltar a ter o jogador que tem tanto carinho, né, que ajudou tanto em 2008 e principalmente em 2010, né, e que agora volta numa situação totalmente diferente, né, para ser o líder desse time, né, que sente tanta falta de um título, né, e o Tyson vem com essa bagagem imponente, né, para ser o grande condutor do sonho dos colorados, né, que é voltar a ser campeão.
O Tyson, ele é muito amigo do D'Alessandro, né, sempre brincaram de jogar juntos no Inter, e essa vai ser a camisa que ele vai usar no Inter agora, né, o Tyson vai vestir a camisa 10 do Sport Clube Internacional. Herdou do gringo, né, do Dali, que faz 40 anos essa quinta-feira.
O Alessandro até fez uma brincadeira, né, com o Tyson, na vez que o Tyson veio a Porto Alegre, né, no CT, e deu a camisa, né, e ainda brincou, lembra, no Instagram dele, e falou, olha aí, tá pegando. Sim. Aí já.
Já tá para ele,
exatamente.
Né?
Exatamente.
E lembrando que o anúncio não foi nessa quinta-feira, porque agora, 7h30, na Ucrânia já são, acho que já passou da meia-noite, acho que é 1h30 da manhã. Tomás, o Tyson chega para ser titular do Inter?
Boa pergunta, né? Olha, ele é a grande contratação do Inter, né? São 1h30 da manhã nesse momento na Ucrânia agora, Eduardo, para te ajudar. Mas, né, volta 1h30 de sexta, no caso, né?
Sextou na
Ucrânia. Exatamente. Mas, né, o Tyson é a principal contratação do Inter na temporada, né? até o momento. Ele vem para ser o grande nome. Ele não é mais aquele ponta rápido que o torcedor se acostumou, né? Ficou marcado. Mas ele vem, sim, para ser o principal jogador do time. Ele perdeu espaço no Shakhtar, principalmente depois que ele brigou com o técnico, né? Que ele acabou rebaixado, né? Que ele foi jogado no time sub-21. Mas isso não faz o quê? Um mês, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a tendência, né? Óbvio, todo mundo espera, né? Quando se contrata o jogador, é que ele desempenhe o seu máximo. E por essa lógica, o Tyson vem para ser a principal referência da equipe do Inter.
O Tyson, pela bola que tem, ele seria a principal referência em quase todos os clubes do Brasil, talvez. Talvez no Flamengo ele seria, não digo mais um, mas teria o protagonismo mais dividido. No Inter ele chega para ser o dono do time. E aí, assim, né, o Tyson não é mais aquele... Óbvio que o Tyson não é lento, né, pelo amor de Deus, né? Mas o Tyson não é mais aquele Tyson de 11 anos atrás. Eu imagino que ele possa fazer tanto a função aberto, né, pela esquerda como extrema, quanto numa função de meia ali, né, que hoje é feita pelo Praxedes. Acho que ele vai ter essa versatilidade, essa mobilidade para ser titular do Inter.
Sem dúvida, e isso que você falou agora é muito importante, né? É não, né, criar, esperar que o Tyson 2021, que está chegando agora, né, semana que vem, no caso, seja o Tyson que saiu do Inter em 2010, né? Ele mudou muito e, principalmente, mais do que ele ter mudado, a parceria mudou, né, Eduardo? Aquele time do Inter de 2010 era muito forte, né? Tanto que ganhou a América. Esse time ainda não. Esse time é um bom time, que já bateu na trave do brasileiro, acabou de bater na trave da Copa do Brasil, mas esse time é abaixo daquele, né? Então, não dá para também botar toda essa responsabilidade e achar que o Tyson vem para fazer o Inter ser campeão de tudo de novo. Pode ser, pode ganhar quase tudo, mas a parceria dele é diferente, então esse é um cuidado que tem que ter também com o que vai acontecer, né?
É, sem dúvida, sem dúvida. E, Tomás, para fechar nosso podcast, o mais importante dessa liberação agora do Tyson é que o Tyson vai estar à disposição do Inter na fase de grupos da Libertadores. O regulamento da Conmebol, ele estipula que os clubes enviem a lista de inscritos com até 50 inscritos, para deixar mais claro, não é inscritos, é inscritos, até 72 horas antes da estreia. Então o Inter tem até o sábado para enviar a lista. Tendência que envie no final da tarde de sexta-feira, porque sábado é sábado, né? Vamos deixar a galera... Né? Tem que trabalhar também, na verdade, né? Mas enfim, tendência que envie nessa sexta-feira. E aí o torcedor vai pensar, bom, até esta sexta-feira é impossível que o Tyson esteja com seu contrato com o Inter publicado no boletim informativo diário da CBF. Isso é verdade, isso não deve acontecer de fato, mas o regulamento da Conmebol permite que se faça uma inscrição provisória. Ou seja, o jogador já tem um contrato com o clube, mas como o contrato não está registrado, o clube pode fazer a inscrição provisória desse jogador. São até 5 jogadores com essa possibilidade. E aí, de acordo com o regulamento específico da Libertadores, o clube tem até a terceira rodada da fase de grupos para regularizar a situação desse jogador, para ele poder atuar na fase de grupos. A terceira rodada da fase de grupos é em maio, então o Inter vai ter o Tyson inscrito até lá, com certeza, né? E o Tyson vai poder atuar pelo Inter na fase de grupos da Libertadores. É importante dizer, o Tyson estando inscrito provisoriamente, ele não pode jogar na estreia, ele tem que estar no boletim informativo diário para jogar. São coisas diferentes, ele pode estar inscrito, mas ainda não pode jogar. A gente vai precisar, obviamente, fazer a transferência internacional e registrar o Tyson na CBF, com publicação dele, do nome dele no BID, para o Tyson poder fazer sua estreia pelo Inter. Agora, Tomás, também o Tyson não estaria à disposição para estrear pelo Inter na terça-feira lá na altitude também, né? O Tyson vai chegar na semana que vem para aí sim, né, resolver os trâmites finais e virar jogador do Inter.
Né? Aí, né, Eduardo, seria talvez mais surpreendente até que essa liberação do Shakhtar nessa quinta, né? Se o Tyson conseguir estar à disposição do Ramírez na terça, né? Aí sim ia pegar todo mundo de surpresa. Ele aparecer na Bolívia lá e já ganhar a camisa 10 e ir a campo.
O bom é que se ele sai lá da Ucrânia ali, o avião não precisa baixar muito ali, são uns 3.600 metros, né? Dá para quase ser de escada do avião ali, né? De alto pro estádio, né? Lá na altura ali. É, enfim, essa piada
foi. E o jogo, boa, só para lembrar, né, que você colocou agora, né? Que dia 5 de maio o Inter pega o Olímpia, né? No final do primeiro turno da fase de grupos, né? No Beira-Rio.
Isso, no Beira-Rio, né? Então, esse é o prazo limite. Obviamente que o Tyson pode estrear antes no Gauchão, já não pode. Enfim, o importante é que Tyson já é jogador do Inter e o nosso podcast fica por aqui. Tomás, valeu pela resenha.
Valeu, Eduardo, né? Um grande abraço. Esperamos que o torcedor do Inter fique feliz, né? E que o Tyson dê as alegrias que o Colorado tanto deseja.
É isso aí. E enquanto você espera o anúncio do Tyson, ou quando o Tyson já tiver sido anunciado, você estará esperando a chegada, ou você vai estar esperando a estreia, enfim, você pode ouvir esse podcast quando quiser, mas ouça o podcast GE Inter, confira ge.globo/inter com todas as informações do Inter, né? E esta edição do podcast, ó, com a participação especial
da Kali.
A Kali foi a que fez a melhor fala, a melhor participação do podcast de hoje. Esta edição e todas as outras edições do podcast GE Inter são disponíveis em ge.globo/GE Inter, em ge.globo/podcasts, também em ge.globo/Inter, que é a nossa página do Inter no ge.globo, com todas as informações de Inter. E você também pode nos ouvir sempre no Spotify. Nós voltamos semana que vem com mais uma edição do podcast GE Inter para analisar a estreia do Inter na Libertadores. Um abraço e até lá.